Bem-vinda ao Papo Corrido, suas e seus lindes.
Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Papo Corrido. Welcome. Meu nome é Dom Morim e eu acredito que as Six Majors talvez sejam só hypadas.
Fala, galera! Eu sou o Léo Corre Sampa e vamos discordar bastante aí sobre esse assunto.
Fala, galera, sou o Beto Oliveira e eu tô isentão hoje, hein? Eu tô concordando com os dois.
É isso que eu adoro, isentão.
Amigo, olha que trouxa.
Boa. Isso aí, galera, estamos aqui em mais um Papo Corrido. Fala, Betinho.
Posso começar com o meu ponto, que é isentão, e aí depois fala cada aí. Um defende a sua, que eu acho mais fácil.
Fala aí.
Eu acho assim, eu acho que Major, até pra gente definir, né, por que que as maratonas Major são tão desejadas e tão grandes quanto elas são, é maratonas com uma excelente estrutura, sempre com uma quantidade muito grande de pessoas, um field na elite sempre de ou recordistas mundiais ou de pessoas muito fortes. Então isso faz com que a maratona ela seja uma major, né? Só pra gente relembrar, nos Estados Unidos, Chicago, Nova York, Boston, fora dos Estados Unidos, Berlim, Tóquio e... qual que eu esqueci?
Essa aqui é a maconha?
Londres.
E Londres, exato. Cara, é o seguinte, eu acho que as majors são bem estruturadas, são provas que te dão toda a condição de você fazer uma boa maratona, principalmente para aqueles que pensam em tempo, para aqueles que não querem passar um perrengue. E isso em major, você sabe que você vai de olho fechado e vai conseguir ter isso como estrutura. Então, acho que por isso que elas são tão desejadas. Tem sempre um pré-prova legal pra caramba, são em cidades que são sempre fantásticas. Para quem gosta de medalha, as medalhas são sempre muito bonitas. Então eu acho que isso chama muita atenção das pessoas. Isso eu vejo como um lado positivo e vejo como que essa obsessão ela pode valer a pena por causa da estrutura. Apesar de que provas que não são majors, como Frankfurt, como Valência, como Paris, também tem uma estrutura tão boa como se fosse de major.
Não. Ele tem toda a razão.
Elas não são caracterizadas major justamente porque precisam dessas outras coisas, que é o field ser mais forte, você precisa ter em major, geralmente, pelo menos 10 pessoas com um tempo no masculino, com um tempo abaixo de 2 horas e 10, enfim, tem outras coisas que caracterizam.
Premiação também, né? Show me the money! Show
me the money! Yeah! Premiação, então você tem uma estrutura muito boa. Mas o que, que eu acho que aconteceu de uns tempos pra cá, a partir do momento que eu acho que os caras tiveram uma ideia genial, foi criar a medalha de quem conquista 6, foi essa obsessão dos caras acharem que só major é maratona no mundo. Então, tipo, muitas pessoas saindo de provas que são igualmente boas para tentar essas 6 majors, detalhe, elas são vitalícias, né? Você não precisa fazer todo ano, você não precisa fazer assim que der. Virou uma coisa meio... você conversa com as pessoas e tipo, que maratona que você fez? Ah, eu fiz, sei lá, Buenos Aires, vai. Fiz Paris. A galera até fala, nossa, por que você não fez Chicago? Por que você não fez Berlim? Tipo, não, porque eu quis correr, não, acho que são 42 quilômetros, vale tanto lá quanto aqui, entendeu? Então eu acho que tem um lado positivo de você ter uma baita de uma prova, mas eu acho que como a galera tá encarando hoje as majors, ela tá meio deturpada, entendeu? De tipo, ou corre major ou não corre nenhuma prova.
Eles são só um bando de bocós.
Então por isso que eu tô no meio do muro.
Não, mas eu concordo com você que deu uma banalizada mesmo, assim, né? Tem isso que você falou de muitas pessoas procurarem as majors como se fossem as únicas provas maratonas válidas no mundo, assim. E tem muita prova boa por aí. Eu gosto, já fiz 3 majors, já fiz Chicago, Berlim e Nova York. São as mais fáceis, entre aspas, para se conseguir, assim, né? Muitas agências têm. Londres e Tóquio, bem mais difícil, um custo mais alto. E Boston, todo mundo sabe que tem o índice, né? O tão desejado índice de Boston para a galera tentar fazer essa prova também. O Dom pode contar um pouquinho mais dela depois para nós. Mas, assim, estruturas sensacionais, as provas, adorei todas, cada uma com a sua característica. Berlim, achei um pouco bagunçado a Expo, os galpões, os 3 são gigantes. Eu não sei se é porque eu fui sábado mais pro final do dia, mas eu esperava mais por ser major e ter esse...
essa estrutura, né? Porque Chicago é tão grande quanto, né, Dom? Em Nova York, meu, você tá na cara... Eu acho que tem uma questão de americano, né? Americanos, os caras são muito organizados, velho. em evento, também, é. Assim, sabe?
E, mas eu fiz Paris, por exemplo, que é o que o ponto que eu ia falar. Eu gosto das majors, mas também isso não é o meu objetivo de vida, né? Se um dia eu vou, talvez eu tenha, um dia eu faça 6, né? Mas também não tô desesperado. Então eu gosto de intercalar algumas outras provas fora do eixo. Já fiz Miami, fiz Buenos Aires, fiz Disney. Então tem prova que eu vou pra curtir, tem prova que eu vou pelo local. Então Paris é uma prova que tinha tudo pra ser major, acho que a não ser o field e a premiação, porque é uma prova com muitas pessoas, 50, 60 mil inscritos, uma estrutura, a Expo absurda, assim, tipo, tudo encarpetado, fizeram uma torre, tipo, de uma maquete de uma torre bem grande no meio da Expo, uma puta estrutura, sensacional, a prova, percurso algumas partes mais afunilava em alguns trechos, mas nada que impedisse de ser uma major também, mas criou esse oba-oba em volta dessas 6 provas, e acho que banalizaram as outras, que tem muita prova boa pelo resto do mundo, que vale a pena dar uma olhada.
E cada vez mais, né? Hoje... Você pega, tem várias, principalmente na Europa, né? Frankfurt, cara, assim, a prova que eu mais sonho em fazer é, em termos de lugar e tudo mais, é de Frankfurt, né? Espero daqui a uns anos conseguir fazer, enfim, porque eu acho muito legal e principalmente a chegada lá é fantástica. Mas me falaram que a prova de Valência é espetacular, a cidade é linda. Porque
Valência é foda. Valência, você olha as fotos da chegada, era aquele espelho, da olho d'água que eles chamam. É surreal, é lindo pra caralho. Eu tava lendo aqui, tava procurando, na verdade tinha separado pra pauta, mas meu computador reiniciou e eu perdi. Quais são os critérios que a antiga IAF, agora chamada World Athletics, né, ela coloco esses labels, né? Então, antigamente eram 3 labels, né? Que era bronze, silver e gold. E agora eles criaram o quarto label, já na transição de IAF para World Athletics. Eles criaram o platinum. E o platinum são onde estão as majors. Apenas as majors são platinum. Porque antes as majors eram gold, mas tinham várias outras provas também que eram gold.
Uhum.
Então, mas a questão aqui é... Eu acho que as majors, elas sim conquistaram o status que elas têm e o lugar que elas têm, né? Esse desejo que as pessoas têm. Mas eu acho que ela ficou muito hypada. Desculpa aí, gente. Coronavirus.
Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus!
Eu acho que as majors, elas entraram num hype absurdo a partir do momento que criaram a mandala, em 2015, né? Eu acho que até então a galera não ligava tanto para quero completar as 6 majors, não. Tipo, quero fazer Berlim, porque Berlim é do caralho. Quero fazer Boston, porque Boston sempre foi um desejo de todo mundo por conta do índice. Quero fazer Chicago, porque é lindo. Agora não, agora virou uma fissura da galera fazer as 6 para conseguir a mandala, né? Então, por isso que eu acho que as majors em si, elas não são hypadas, mas eu acho que o ato de querer completar as 6 majors virou um hype, sabe? Tipo, que a galera quer a mandala, quer exibir, eu sou 6-star finisher e etc. Então, esse é o meu ponto, que ela é hypada. Mas vamos agora...
Agora eu queria só falar um negócio aqui, Dom. A gente estava falando de quantas provas que são boas e tudo mais. Eu peguei um levantamento aqui. Em 10 anos, em 2009, nós tínhamos 19 provas com label gold, né?
Uhum.
Hoje, em 2019... Hoje não, né? Em 2019, a gente teve 64 provas com label gold.
É muita coisa.
Então, assim, vale colocar aí que nisso não tem só maratona, tá? 10 e 21 também entra.
Isso, 10 e 21 também entra, exatamente. Só que o que eu acho... a patroa, passando correto. E aí, o que eu acho assim, tem dois fatores, eu acho, mais importantes que isso, para complementar o que você falou. Eu acho que, voltando naquele assunto que a gente sempre cai nele, eu acho que rede social ajudou muito isso, tá? Aquele correr meio, aquele correr... Mas essa coisa de ter muita prova com label gold também mostra o quanto que as pessoas estão buscando por uma experiência melhor de prova, né?
Sim.
Aquela coisa, de você... Vou pegar a Europa ali, porque tem esse costume deles viajarem de um país para o outro muito maior que o nosso, até pela facilidade e pelo custo menor que eles têm. Cara, é isso. Um cara que sai da França vai correr uma prova na Espanha, um cara que sai da Espanha vai correr uma prova no Reino Unido, enfim. E aí você vai querer uma experiência bacana. Principalmente a gente, imagina. A gente que sai aqui da América do Sul vai correr uma prova na Inglaterra, a gente vai ficar lá pelo menos uma semana, enfim. Então, eu acho que as provas foram também tendo essa demanda de ter uma estrutura melhor e maior para receber toda essa galera, né?
Ó, achei aqui. Final de 2018, outubro de 2018, a IAF implantou o Platinum Label, tá? E aí ela fala que uma mesma prova, ela pode ter labels diferentes. Então, vamos supor que uma SP City... ela pode ter label silver na maratona e bronze pro 21, ou o contrário, entendeu? Porque ela tem mais de uma distância na mesma prova. Então isso pode acontecer, tá? Com provas ao redor do mundo, que é tem mais de uma distância na mesma data. E o número mínimo de atletas de elite para qualquer label são no mínimo 6 mulheres e 6 homens que estejam no ranking da IAF, tá? Então, e aí, quando entra nesse ranking, o ranking da IAF hoje, eles têm 300 atletas. Ah, eles mudaram de 2018 para cá, tá? Antes tinha um número, por exemplo, você tinha que ter... Para você ser gold, você tinha que ter 20 atletas de elite. Para você ser silver, tinha que ter 10. Agora, qualquer um, você tem que ter 6 homens, 6 mulheres. Mas aí depende da posição deles no ranking para decidir se você é gold, silver ou label.
Say what?
Então, para você ser gold, os homens e mulheres de elite têm que estar entre a primeira posição e a 150. Para ser homem, 1 a 150, ou mulher, da posição 151 a 300, você ganha label silver, e do 301 ao 400, bronze.
Esse é um dos critérios para pegar o selo, né?
Para pegar o selo, exato.
Só para a gente falar, aqui no Brasil nós temos 3 provas com selo, né? A Maratona do Rio, a Maratona de São Paulo e a São Silvestre. As 3 são bronze label, tá?
Isso. Eu acho que elas ganharam, inclusive, agora, porque mudou isso. Porque antigamente a gente não tinha o número de atletas de elite.
Uma prova que eu não entendo ainda porque não tem é a tribuna. A tribuna é uma prova... que, meu, todo ano, eu corri a tribuna nos últimos 3 anos, mas em 2018, o cara fez na tribuna, que é no mês de maio, até então, o melhor tempo do mundo nos 10K. O cara correu 27,18, 27,20.
É assim. Muito forte lá.
Então, assim, eu não sei por que que não tem, porque é uma prova grande, que tem uma elite bem forte, poderia, e 10K também leva, né?
Será que onera a organização, você solicita e você paga para usar o selo?
Exato, exato. E
tem que ver o quanto é interessante também para a organização. Acho que é legal, mas quanto
não vai
é
encher mais a prova, né?
Não, que eles já estão no limite de 30, 40 mil, que eu não sei, 20 mil, eu não sei quanto que é o limite da tribuna, por exemplo.
A tribuna sempre acaba mais cedo, né? Enfim, eu acho assim que hoje a Six Majors, elas têm... em breve, eu acredito que eles vão aumentar essa quantidade, né?
Porque... A especulação mais 3, né? Foi cogitado.
Isso. Ia virar 9.
E aí, assim, não tem nenhuma prova... Eu não acredito que na América do Sul alguma prova teria essa condição se tivesse Buenos Aires.
Buenos
que
Aires.
É uma prova que traz uma elite forte, enfim...
Eu acho que Buenos Aires deixa a desejar, perde aí, não consegue pela feira, né? Porque a feira de Buenos Aires é um quarto de hotel, literalmente, né?
Sim. Poderiam arrumar isso daí, né?
Porra. Não, porque assim, a prova é do caralho, assim. Fui ano passado, eu não esperava a prova ser tudo isso. Todo mundo que voltar de Buenos Aires falava, meu, Buenos Aires é demais, é bem organizada, a cidade é bonita. E aí a gente já vai... Eu acho que eu fui muito com preconceito da Argentina pelas piadas de futebol, né? Que a gente vivia zoando argentino. Vive zoando argentino, e a gente já vai pro lugar falando, ah, deve ser um lugar, deve ser horroroso. E não, Buenos Aires é uma cidade linda pra caramba.
Maravilhoso.
E a cidade é muito bem organizada pra prova, sabe? Eu adorei a maratona. Achei ela, tipo, relativamente plana. Ela tem três, quatro subidas ali.
E que são subidas bem tranquilas, né?
Tirando ali do 30, 31, que tem aquela subida que joga você de volta no obelisco. Que
é do pedaço.
Não, antes do pedaço já era no 35, 36. Antes, eu lembro porque era na rua do meu hotel. E aí, maluco, é uma subidinha que tem que segurar ali pra não quebrar. Mas de resto, ela é super tranquila. A cidade, a prova é uma época fria, né, relativamente. Sim. Então, eu gostei muito. Então, eu acho que ela pode ter um selo... Ela já tem bronze, né? Mas eu acho que pode ter um upgrade pra gold ou pra... Silver.
Pra ser major.
É, isso que eu ia falar, assim, eu acho que o Silver, ele é um label quase que de, como fala, honra ao mérito.
Uhum. Né?
Ele não é um label, apesar que, o que eu falo sempre, pra mim, São Silvestre é a maior prova do mundo e ninguém vai tirar isso da minha cabeça, fim, ponto.
Inclusive, São Silvestre era gold até há alguns anos, né?
Não, eu acho que sempre foi bronze, por causa disso. Mas, por exemplo, a gente teve a Brigitte Kosgei ano passado, a gente teve anos atrás o Bill Walsh, que tinha acabado de ganhar a maratona de Nova York e veio correr aqui. E nos anos 90, a gente tinha o Poltergar, que ele era muito famoso aqui, só que, cara, o Poltergar era recordista de 10 mil, campeão da maratona, recordista mundial, era um puta cara. Então, assim... Eu acho que bronze, se eu tivesse poder, é maior que isso, mas bronze é muito ok. Eu acho que o negócio é ouro pra cima, né? Que aí começa a ser as provas realmente mais parrudas, enfim, em termos de estrutura. Buenos Aires, pra mim, cara, eu sou suspeito, eu fiz 3 vezes a prova. Eu acho que quem quer uma prova bem organizada, gastar pouco, vai e volta do lado aqui de casa, é uma baita de uma prova. É uma baita de uma prova.
Chego mais rápido em Buenos Aires do que em Salvador, né? Sem zoeira alguma.
Não. Ele tem toda a razão.
Ah, sim. Bom. Mas na questão que a gente tava pontuando de adicionarem mais 3, né? Acho que pra América do Sul não ia rolar, América Central não. A Ásia tá faltando, né?
Tá. Qual é o palpite de vocês? Se adicionasse essas 3 provas, qual seria? Let's get ready to rumble! Segundo que especulações que já tinha saído IAF e tudo mais, eles falaram que queria colocar uma na África, isso é certo, uma na Ásia e talvez uma em qualquer outro lugar do mundo. Talvez na Europa, talvez 2 na África, talvez 2 na Ásia. Qual que é o palpite de vocês? Se tivéssemos que chutar qualquer outras 3 provas no mundo aí, que que seria major?
Pelo patrocinador... ser uma empresa chinesa que entrou muito forte, teria que, diz a lenda, né, nos bastidores aí, que me contaram, que na China teria que ter uma prova. Pelo devido ao patrocinador ser chinês, não sei em qual lugar da China, a China é gigante, né, tem umas 2 cidades que competem para ter uma major. Dubai, eu fiz Dubai, lá os sheiks são uma puta estrutura também, tirando a Expo, que é uma prova pequena, mas tem premiação, percurso bom, Bekele vai, os caras field top, porque a premiação é muito boa também. É só eles ampliarem, né? Porque é pouco visada, mas eles têm uma puta condição da cidade de transformar em uma puta prova. Então uma maratona com 4 mil pessoas, com uma premiação, sei lá, que já foi de $1 milhão se o cara batesse o recorde lá em Dubai. Então acho que Dubai, meu voto, uma na China... E uma eu deixo pra você.
Da China que eu ouvi dizer seria Xangai, Maratona de Xangai, né?
Tem uma outra que eu...
Xangai é gold, inclusive, tá? Ela é gold label. Pra ela subir pra Platinum, pra se tornar major...
Muito mais fácil.
É muito mais fácil. O meu palpite, quando sair essas especulações lá em 2018, seria Xangai. Essa era realmente uma maratona que eu chutei que seria. Da África, para mim seria a de Cape Town. Todo mundo fala que a maratona de Cape Town é a mais próxima disso acontecer. E ela também é gold, eu tô pesquisando aqui, tá? Ela acontece em setembro. É uma maratona gold também. E a minha terceira opção seria Paris. Eu acho que é uma na Ásia, uma na África e mais uma na Europa.
Eu não... Xangai eu cravo, acho certeza. Acho que Paris é uma que tem grandes chances. E, cara, não acho na África, não vejo... Eu acho que ainda o mundo tem uma resistência muito grande em ir até a África. E eu acho que eles olham o viés comercial da prova, né? Eu conheço algumas pessoas que fizeram tanto a Conrad e quanto aqui as pessoas que fizeram a Two Oceans, que são na África do Sul, falam que é animal, um puta de um lugar, uma puta experiência. As duas provas são por... nem a Two Oceans, nem a Conrad são maratonas, né? Mas são lugares maravilhosos para ir, ou seja, não seria por falta de visual ou de organização ou coisa do tipo. Mas eu acho que olhando pelo viés comercial, assim como as pessoas... Por exemplo, se você colocar... Eu acho que, por exemplo, Buenos Aires teria um perfil de ser uma major, já que pensando nessa cabeça de colocar provas em todo mundo, tá? Porque assim, se a gente for pensar em major, só na Europa tem pelo menos umas 10 provas que poderiam ser major, né? Você pega desde Paris, Valência, Amsterdã, Frankfurt, Estocolmo, são provas que poderiam ser major pela capacidade da cidade e pela estrutura. Só que assim, você vai pegar e vai colocar mais 3 provas na Europa?
Não.
Não tem graça.
Não, essa não tem,
exato. Justamente globalizar, eu colocaria uma prova na América do Sul.
Só colocando mais um dado aqui sobre Xangai, que deixa a coisa muito mais perto, era uma maratona que tem mais de 30 mil inscritos, tá?
Pequim e Guangzhou também são duas provas gigantes. A China tem mais de 500 maratonas por ano lá, é absurdo. Assim.
Que dá mais ou menos 800 mil pessoas por maratona. Se só correr uma maratona cada pessoa.
A maratona de Pequim, ela também é gold. E qual que era a outra, Léo?
Pequim, Xangai e Guangzhou. Guangzhou, não sei a pronúncia correta.
Precisa melhorar um pouco o seu...
Mandarim.
Mandarim.
Milio. Não. Homilio. Kililibank. Xiaoliang. Xiaxama.
E aí, o que faria com a medalha se entrasse mais 3? Cancela 6, vira 9 aí, sei lá. Como...
cara. Eu acho que vira uma coisa meio... não vale mais, ué. Não vale mais assim. Faz uma nova medalha aí. Eu acho que o justo e o mais normal de tudo é você pegar, o cara leva a medalhinha dele... Se bem que eles têm esse controle, né? Corre as 3 provas e ganha a medalha com 9. Até as pessoas seriam únicas, porque elas teriam as de 6 e as de 9, entendeu?
Ou 6 e 3, e faz as 3 separadas, entendeu?
Mas o que eu li, quando saiu essa notícia aí que a Abbott queria colocar mais... World Majors, né? Queria colocar mais 3 provas, era que eles iam dividir em 2 fases. Ia continuar existindo 6 stars, então você ia ganhar, né, das 6 originais, e aí depois que você completasse as outras 3, você também ganharia uma mandala com 9, né, com 9 stars.
Seria mal comparando o que a Disney faz. Pateta ganha uma e Dunga ganha uma, mesmo o Pateta já contemplando. Entendeu o que eu quis dizer?
Sim, sim.
Você ganha as 2. Você faz o Dunga e você ganha uma medalha do Pateta, mesmo não estando inscrito no Pateta.
Exato. Então, o que seria isso? Você ganha uma com 6, etapa 1, e a com 9 é como se fosse uma etapa acima.
Uma etapa acima, exatamente. E aí, se o cara, por exemplo, fez as 5 originais, e aí ele vai lá e fez Tóquio não, fez, sei lá, Xangai, se não fudeu, vai. Porque ele não fez Boston, né, que é a única que faltou ali das 6 originais, então eu acho que eles vão manter realmente isso, tipo, continua a busca pela 6, mas aí terá nova brincadeira da 9, porque eu acho que é muito isso que tem uns retardados, até que eles estão fazendo sempre a 6, né, tem cara aí que já fez a 6 Majors 2-3 vezes, foi atrás da mandala, né? Tem um brasileiro aí também que já fez 2 vezes a 6.
Tocando nesse ponto, eu não gosto muito de repetir prova, cara. Assim, eu já fiz algumas maratonas 2 vezes e acho que a sensação muda por completo, assim. Independentemente da fase do seu treinamento, da sua vida, mas... Lógico, São Paulo, pela comodidade, tá aqui. Eu fiz 2 vezes São Paulo. Mas tem tanta maratona bonita pelo mundo, né? Tem tanto lugar Sim. bacana pra você conhecer, provas, experiências pra serem vividas em outros lugares. Sei lá, opinião minha, né? Não tô, criticando.
Eu tô concordando com o Léo e fiz 3 vezes a mesma prova.
Eu tô concordando com o Léo, já fiz 4 vezes em São Paulo.
Não, Léo, concordo.
Fiz 2 vezes Recife, 2 vezes a Brescom.
É que assim, entre Buenos Aires 1 e Buenos Aires 2, entre uma e outra, eu fiz 2 maratonas no meio. E aí depois Quebrou. Veio Buenos Aires 3. Quebrei não, né, filho? Quebrar é quando você consegue continuar correndo.
É. Não, eu tava me referindo, quebrou a Buenos Aires, aí você quebrou fazendo outra, aí voltou, você quebrou não, a sequência. Mas essa... Não mas quebrar essa... na prova.
Mas 2014...
O cara se entregou.
É, ele se entregou. Quebrei não, né? Eu parei.
Não, não, não. 2014 eu fui... Eu corri até o 30, depois eu peregrinei até o final. Mas assim, então... eu acho que eu concordo com isso, de conhecer vários lugares, enfim. Mas quando eu fui fazer Buenos Aires, eu fui muito pelo... me preocupar com o mínimo de coisas possíveis, assim, também. Tipo, eu também não ia ter férias, enfim. Como a gente até comentou hoje, que eu me inscrevi em Berlim 2 anos, que foi 2013 e 2014. Que foi os 2 anos que eu fiz Buenos Aires. Só que aí eu não consegui viajar por motivo de não conseguir tirar férias, enfim. Aí eu falei, porra, mas eu vou, queria fazer uma maratona, eu vou pra Buenos Aires, que aí eu fiz exatamente o que eu fiz nos 2 anos seguidos, que foi chegar lá na sexta-noite e voltar no domingo à noite.
É, a praticidade então, assim, é absurda, né?
É muito fácil, né?
Então, agora que a gente tem esse parâmetro, né, tipo, outras provas, ou até provas que são gold label, que nem Amsterdã, que nem Paris, mas não são majors, e nós temos aqui um plateio que já fizemos majors. Eu já fiz 3, Léo já fez 3, quantas você fez, Beto? 2.
E fui assistir Boston.
Sim, eu acho que daqui a gente só não fez Londres e Tóquio, né, fazendo a soma aqui de todos. Sim. A minha impressão é, major, sim, é foda. É, principalmente major nos Estados Unidos. Fiz 2, fiz Chicago e Boston. A organização dos caras é surreal. A cidade sempre te abraça de uma forma que parece que você é um atleta de elite, não importa se você vai correr para 2h45, se você vai correr para 7 horas. Todo mundo te recebe, te abraça como atleta do mesmo jeito. A feira nem... se fala, né, a parada que, por exemplo, a primeira que eu fiz foi Chicago, né, 2015, eu fiquei quase 3-4 horas na feira, cara, era surreal o tamanho do espaço, a variedade de produtos que eles têm, então é muito foda. Boston era um pouco menor, mas mesmo assim tinha uma oferta muito grande de coisa para se fazer, né, na feira. Sim. Mas eu acho que vai além disso, né? A feira é só uma parte do show. Então, como a cidade te recepciona, como as coisas são feitas, hidratação, percurso, cuidado com o corredor, como o cidadão vai olhar para aquele evento esportivo, né? Durante um final de semana inteiro. Então, eu acho que muito disso muda a atmosfera de uma major para uma gold, por exemplo. Até colocando um paralelo, quando eu fiz Amsterdã em 2018, ela é gold. Então, ela é uma prova rápida, fria, na Holanda. Holanda não, Países Baixos, né? Porque agora tem essa petição aí que Holanda é só uma parte dos caras, eles querem arrumar. Realmente, tipo, era tudo muito bem organizado e tudo mais, mas quando você corria, você não sentia aquela energia na cidade, todo mundo na rua, a cidade preparada para aquilo. Tanto é que a maratona aconteceu no mesmo final de semana de um festival de música eletrônica que tem em Amsterdã. E todos os hotéis, Airbnb, o escambau, estavam todos lotados. E aí você andava pela rua, a galera perguntava se você estava ali pelo festival e não pela maratona. A galera não tinha noção. Então, estamos falando de uma prova que é gold, mas a cidade não tinha noção daquele evento. É diferente de Chicago, quando fui em 2015, que você colocava o pé para fora do avião, chegava no hall principal do aeroporto e já tinha um banner gigante do Bank of America escrito Welcome, com toda a identidade visual da maratona.
Então, vou te falar que Nova York também é absurdo, cara.
É, eu queria fazer um ponto polêmico sobre Nova York, que o Léo já correu, acho que eu posso falar.
Chatinho. Coisinha implicante, você, chatinho implicante.
Perrengue chique, né? Perrengue chique, né?
Perrengue chique.
Perrengue qual a chique. Polêmica? Qual a polêmica?
A polêmica que Nova York, o que vale a pena, apesar de eu posso falar uma coisa meio óbvia, são os 42 quilômetros. Que o pré e o pós Nova York, pré-prova especificamente, pós-prova especificamente, cara, você ficar lá naquele puta friaca, quase 3 horas esperando pra largar, e depois no pós-prova, você sai do Central Park, 1 hora e pouco pra conseguir sair de lá. Não é legal, sabe?
É assim.
Tipo assim...
O pós não me incomodou tanto, cara. Não sei se é adrenalina, eu tava muito feliz, andando que nem pinguim, pra sair pelo parque, dar volta até chegar no metrô, é um rolezinho. Mas o pré-prova, confesso que é judia mesmo.
É, eu já vi uma galera reclamando do pré-prova de Nova York, né? Porque você tem que pegar o busão, ir até a outra ilha, esperar sei lá quantas horas, tipo, são 2, 3 horas.
Pegar o busão, ele é de menos. Eu fiz um ano, eu fiz 2014. Na largada tava -2. Pra você ter uma ideia, tava tanto vento na prova, que os caras pegaram o grande mush de Nova York é se largar em cima da ponte, né? Uhum. Porque lá é tão grande a prova que você tem 3 lugares de largada, você tem 6 gates lá de largada e você tem 4 ondas de largada. De tanta gente tem. 50 mil pessoas, Léo? Mais ou menos.
Isso,
né?
Isso.
Esse ano tava ventando tanto que eles pegaram os cadeirantes e colocaram pra largar na parte de baixo da ponte com medo dos caras destabilizarem e tombarem com o vento.
Uhum.
Então, assim, loucura. Só que imagina, antes de largar, a minha onda foi acabou sendo a primeira, 9h20 eu acho que a gente largava. Eu cheguei lá, era tipo 6h15. Então, assim, 3 horas esperando num puta de um frio que não tem o que você fazer, não tem como você ficar correndo, não tem como você ficar aquecendo por 3 horas, entendeu? Então você, eventualmente, você tem que ficar meio encolhido com um monte de cobertor, e assim, não é uma experiência legal, né?
Uhum.
Então assim, até você entrar e aquecer na prova, meu, você tá num quilômetro 10, mais ou menos, assim, a hora que você já tá meio aquecido e entrou na prova. Então assim, eu acho que o pré dela é bem ruim. Comparando, por exemplo, com Chicago, que nós três fizemos, meu, Chicago, eu cheguei pra largar na prova nem meia hora antes. Peguei, deixei as coisas no guarda-volume, entrei no gate, acabou, entendeu?
Cara, entrei no meu pelotão faltando 10 minutos, cara. Eu quase não consigo tirar meu moletom, que eu fui com o maluco por cima, pra largar, cara.
É.
Eu cheguei lá em cima e deu tudo certo.
É que eu acho que essa é a maior dificuldade de provas que larguem um lugar e cheguem em outro, né? Porque tem toda uma logística.
Sim.
Boston é assim também. Boston, você larga em Hopton, né, e chega em Boston. Eles te recepcionam num colégio lá municipal, só que tem toda uma preparação dentro do colégio. Você fica embaixo de tendas, tem várias tendas para abrigar a galera, tem alguns pontos tem aquecedor, então você pode ficar no canto e tudo mais. Então, você chega umas 2 horas antes também, mas você está protegido ali. O problema de Boston é, por exemplo, o ano que eu fiz, que foi 2018, que nevou na noite anterior e momentos antes da prova, então estava tudo lamaçal, neve estava derretendo, estava uma merda e estava frio pra caramba com vento contra. A gente anda por ruas residenciais, quase, não, 1 quilômetro, 1,2 quilômetros mais ou menos, então são tipo 10 minutos de caminhada até chegar na largada, propriamente dito. E aí várias pessoas levantam os seus portões, faz ali fogueirinha, aquecedor, coloca chocolate quente, chá, tudo mais, e chama você para ir ali se aquecer até chegar à largada. Você pode ficar ali dentro da casa da pessoa, é surreal. Por isso que eu falo, por exemplo, Boston, a gente tava falando do ponto de não repetir prova, mas eu senti a necessidade de fazer Boston de novo esse ano, muito por isso, porque a energia da cidade é outra. Tipo, eu não vim em Berlim, Chicago, que foram as majors que eu fiz, eu não senti essa cumplicidade das pessoas, que nem eu senti em Boston. E eu peguei um clima de merda, né? Então, eu queria ver isso num clima mais ameno, né? Que não tivesse chovendo, não tivesse nevando, não sei o que e tudo mais. Porque eu fiquei hospedado na casa de uma amiga e ela falou, no final da prova, eu virei e falei assim, tá, tava lotada a rua com toda essa chuva, com neve, com vento dela. Eu achei vazio, tipo, eu achei lotado, ela achou vazio. E eu fiquei, meu, então imagina o Kong deve ser o lotado dela, né? Então,
você foi com a organização ou você foi por conta pra largada, Dom?
Eu fui por conta. Eu fui por conta pra largada, porque a casa da minha amiga era numa cidade já próxima à largada.
Será que tem o mesmo problema de chegar muito tempo antes?
Tem.
Rola
tem,
também.
Porque, sim, você vai até uma praça atrás da Boston Street, que é onde é a chegada, pega um ônibusinho e vai até a largada. Uhum. E aí você fica nesse local esperando até a Vila dos Atletas, como eles chamam.
Não, o que eu ia falar assim, o que eu me preocupo numa prova, principalmente, é me preocupar em correr. Uhum. Preocupar nessas coisas de logística, vou, não vou, que horas eu vou ter que sair, vou ter... Por exemplo, ia citar o exemplo de Buenos Aires, mas eu acabei de me lembrar de um detalhe. Lá eu acho um lugar super fácil de andar, é barato, enfim, não. E eu escolhi Buenos Aires justamente por isso, porque eu me preocuparia só em correr. Mas acabei de lembrar uma coisa aqui, que muitos amigos tiveram problema, tipo, com táxi. Como lá o metrô não existe muito, tipo assim, marcou com o cara não foi, ou não conseguiu pegar o táxi.
Sem condições de pegar táxi lá, cara. Andei 8 quadras pra chegar no metrô depois de uma maratona.
Então, assim, essas são coisas que também podem acontecer, mesmo em cidades menores. Agora, eu acho que o que a Major, ela te dá é justamente essa... Ela minimiza um pouco os seus problemas, mas os problemas que você vai encontrar lá, tirando temperatura, clima, essas coisas, né? Que aí ninguém controla. Mas os problemas que você vai encontrar lá, você já sabe. Tipo, o que eu falei de Nova York, eu sabia que eu ia ficar lá 3 horas esperando, eu sabia que pra sair ia ser 1 hora. Não foi uma surpresa pra mim. Então, eu acho que essas provas que são maiores, que tem uma estrutura mais bem organizada, você vai para lá pensando em correr. E os perrengues que tem, um amigo correu e já sabe que aconteceu aquilo, o outro já te passa essa informação, então você não tem grandes surpresas. Mas eu não acredito que só as majors consigam te dar isso, né? Eu acho que as que são gold, até as que são silver na Europa, Estados Unidos, enfim, também conseguem te dar essa mesma tranquilidade para correr a prova sem passar perrengue, entendeu? Então, assim, eu acho que, resumindo minha opinião, acho que Six Major, ela é uma prova muito legal, vale muito a pena você ter essa experiência correndo a prova, mas eu acho que o hype que se criou do ter que, ele é muito maior do que a experiência propriamente dita, sabe? Eu não acho que você tem que correr uma major pra você experienciar o que é, enfim. Tem provas que vão te dar a mesma experiência em termos de emoção e de conquista, enfim, do que uma major vai te dar.
Também acho. Foi por isso que eu defendo meu ponto do começo. Acho que a Six Majors está hypada, sim, mas muito mais por esse seu ponto do ter que. Tipo, você tem que correr uma major. Ou você tem que correr a Six Majors, né? Tipo, se a pessoa não corre para conseguir um índice para Boston, ela vai ficar anos se matando. É muito diferente de eu vou ficar anos me matando para correr Boston, porque eu quero um dia, meu sonho é correr Boston, do que vou ficar me matando para correr Boston para completar Six Majors. É essa a diferença que eu vejo. É exatamente esse ponto, né? Confundir a experiência de correr uma major maratona com você tem que correr uma major maratona.
Exato. Como se fosse o se você não correu major, você não fez maratona até hoje.
Exato, exato. É isso.
Aí eu acho que perde o sentido, né? Porque, lógico que ela também concordo com vocês dois. As 6, com certeza, acho que vale a pena, mas não precisa se prender somente a essas provas, galera. Abre a cabeça, tem tanta prova bacana. Só o exemplo. Só para exemplificar um pouco, como elas estão tão hypadas, no voo para Chicago, acho que tinha uma argentina que ia fazer sua primeira maratona, a gente foi batendo papo com ela, a primeira maratona dela era Chicago, ela já comentou no bate-papo de avião que ela tentaria o índice para Boston, na primeira maratona dela em Chicago. Então, na cabeça dela, ela não completou a primeira maratona.
Já tá pensando na segunda.
Tá pensando na segunda e tinha que ser Boston. Uhum. Né? Olha que loucura que a galera já tá, então galera fissurado em terminar essas 6 e de fazer Boston e de ter o índice.
Cara, não, eu vejo assim, tipo, uma galera meio pirada de tipo, o cara vai lá, se inscreve pra, sei lá, vamos pegar Tóquio e Londres, que a gente sabe que são as mais difíceis de ser sorteadas.
Putz.
Meu, o cara não é sorteado pra Londres, o cara parece que, sabe, perdeu o sentido da vida. Porra, não fui sorteado, que droga, e agora? Falando, irmão, e agora você vai fazer outra prova, sei lá. Ou não vai fazer, entendeu?
E é então, caríssimo, assim, né? Por agência ou por doação, são provas
caras. É caro pra caceta, mano. Tipo, a doação, se eu não me engano, são 2-3 libras, 3 mil, tá? Tipo,
você pode pôr 20 pau pra você fazer uma prova.
Isso, tá louco.
Pra você pisar na prova, né, no caso.
Eu acho que esse é um ponto interessante até pra um próximo debate, né, nosso aqui. Se Boston também entrou nesse hype, né? Porque então, se a galera tá muito fazendo Boston porque ela é foda, então eu quero me sentir prestigiado em fazer Boston, ou por essa pressão das redes sociais, porque eu vejo muita gente colocando aí, sei lá, uma coisa que eu acho ridículo é colocar no Instagram, no profile do Instagram, BQ. Tipo, ah, eu sou Boston Qualify, grandes Boston, sabe? Tipo.
Eu acho assim, eu realmente acho que é importante você ter um objetivo, até pra questão, a gente conhece, quando a gente não tem um objetivo de treino, a gente às vezes dá uma desfocada, às vezes a gente não segue tanto quanto a gente deveria focar. Eu acho o objetivo de colocar a maratona de Boston, ele tem que ser muito mais um objetivo teu, né, de tipo melhorar, de atingir objetivo, enfim. Operação. Porque muitas vezes o cara chega lá em Boston, corre a prova e tipo, no íntimo dele ele fala assim, ah, beleza, tá, legal, achei legal.
Exato, tipo, sabe? De novo, é o ponto da experiência, a pessoa ela não tá indo pela experiência, ela tá indo mais por uma pressão social de se exibir por aquilo, né,
exato.
Blá, 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 blá.
Sabe? É muito foda. Por exemplo, temos aí um grande amigo que tem 2:33 numa maratona e o cara não se exibe por isso, sabe? Tipo, sim, super humilde, tipo, dá um abraço aí pra ele, os queridos Stuque. E aí o cara, tipo, não é desses que fica toda hora, sabe? Tipo, ah, porque eu sou assim, eu sou assado. Sabe? Tipo, eu acho que quem tem índice pra Boston é foda, tipo, mas isso não te faz mais ou menos corredor que qualquer outra pessoa. A mesma coisa que quem faz uma major, ou tenha six majors, isso não te faz mais ou menos corredor do que qualquer outro, sabe? 42.195 vai ser o mesmo em qualquer lugar do mundo, a experiência vai ser a mesma, a pessoa vai ser maratonista igualmente.
E eu sempre, o que eu acho que funcionou pra mim, pelo menos, fazer o índice pra Boston, ele é sempre uma consequência, né? Eu acho que você tem que ir pensar sempre em melhorar a marca, melhorar a marca, melhorar a marca, que por sinal, uma hora você vai conseguir um índice para Boston. Acho que quando você começa muito com um índice na cabeça, eventualmente isso pode jogar. Não acho que vai dar errado, mas pode jogar contra, né? Então, assim, vamos supor, o índice é. A gente tá numa fase que o índice tá sussa, né? só tá sub-3.
Exato.
Então, assim, cara, não é fazer o índice, é correr sub-3. Ponto. Daqui a pouco, o Léo tá ficando velho, o Léo vai fazer...
3:05, meu índice.
O meu também, tô zoando. E aí, então é isso, eu quero correr 3:04. Por sinal, vai dar um índice pra Boston. Eu acho que essa coisa do Boston, ela dá uma glamourizada muito grande em algo que, no final das contas, continua sendo performance. Continua sendo só um número ali.
Né? Exato, sim.
Então, o seu número X continua te dando o índice pra Boston. Quando eu fiz o índice e acabei não correndo a prova... puta, teve bastante gente que falou, porra, por que você não vai? Você fez o índice
pra... Não, calma aí, Beto, explica pra galera. Você fez o índice pra Boston e não foi pra Boston?
Não.
Explica pra galera aí, não. Como assim?
Eu fiz o índice em 2015.
Quem sabe, Betinho também é sub 3.
Foi pra Boston?
Com 2:58.
Cara, galera.
E pra quem não sabe, o Beto é sub 3 antes de mim, tá, gente?
Tem imagens.
O Beto me ensinou a correr.
Cara, eu não fui porque não tava afim com desdém. Não é com desdém. Eu não tava afim porque aquilo não era um negócio que eu achava legal, assim. Tipo,
não era seu objetivo.
Não. Não era porque, assim, tipo, quando eu fiz o índice pra Boston, o índice era 3:05. Então, se eu corresse 3:04, eu tinha feito o índice naquele ano. Que foi por 30 e poucos segundos. Eu não fui porque não era um sonho meu para realizar. Quero muito correr essa prova um dia, quero muito fazer, enfim. Mas quando eu fiz o índice, não e assim, não foi desdém, não foi tipo, ah, fiz o índice e não vou, sabe? Ah, não era um objetivo que eu tinha. Então, quero fazer um dia, mas naquela época não era algo que iria me fazer treinar mais ou melhor, enfim. Não, mas é exatamente isso, assim, eu acho que Boston, ele tem que ser uma coisa muito como objetivo seu pessoal particular, entendeu? E não fazer pela galera. Eu, porra, em 2017, foi uma galera que eu adoro, mano. Só cara que eu acho fantástico, só amigo meu bacana. Mas não tava no momento, profissionalmente eu tava começando num outro trabalho que eu queria dar uma focada, pessoalmente não tava num momento muito legal, então eu falei, cara, não vai ser bom ir agora, entrar num ciclo de maratona, pra, enfim, vou realizar um desejo que é mais dos outros do que meu, entendeu?
Sim.
E não, aí eu acabei não correndo. Mas eu tava dando uma olhada aqui, a faixa etária é 70, 79 anos. Ela é.
Eu pretendo fazer um dia também, né? Mas sem pressa, não é o meu objetivo hoje. Quero evoluir, mas também se eu tiro um minuto, eu fico tão feliz quanto se eu conseguisse o índice, assim, né? Quando eu vou pra uma prova pra tempo e conseguir, como aconteceu em Chicago, pô, fiquei feliz pra caramba, né? De ter conseguido diminuir. Sei lá, 12 muito. Minutos, diminui bastante, então eu não tô preocupado hoje se eu conseguir o índice ou não, mais pra frente quero fazer também, não tô com pressa, né, 70, qual o índice com 70 aí?
70, 79, eu acho que é 3,50.
Ah, então tem tempo, eu não tô com pressa de pegar essas medalhas também, tem muitos lugares que eu quero conhecer também, então exato. Deixa rolar.
Sim. Tanto é que uma maratona que eu sou louco pra fazer, sem contar a Valência, que eu já deixei aqui claro o meu desejo, que eu acho que ela é muito foda, mas é a maratona de Singapura, ela é muito foda, que ela larga, você larga à noite, né, porque ela é muito quente, e aí você, tipo, larga de um dia pro outro, sabe, tipo, acho que você larga 10, 11 horas da noite, você passa, tipo, ou você larga de madrugada já e pega o dia amanhecendo, porque lá em Singapura amanhece muito cedo, então você não pega o calor, e aí você olha, tipo, toda a organização da prova, e ela é gold, também gold label, toda a organização da prova, a beleza dela, cara, é surreal, tipo, ela é muito legal, e é uma oportunidade de você conhecer outros lugares, sabe?
Tá vendo? Então, nunca ouvi falar dessa prova, tá vendo?
E, mano, Singapura, foda, mas... Singapura falam que é muito louco.
Muito louco. E falaram que, tipo, como Singapura também é uma cidade planejada, né? É uma cidade-país, ela é reta, ela é plana, né? Então, da maratona.
O que eu acho de provas, enfim, tem uma prova, uma vez eu tava dando uma olhada, não lembro quem que tava comigo. A gente tava vendo as provas que mais classificam pra Boston, lá nos Estados Unidos. Até pra como a galera faz. Por exemplo, muita gente foi pra Mendoza 2 anos atrás, o ano passado, aliás, pensando em conseguir um índice pra Boston, porque era uma prova teoricamente indecida, né? E de fato era, mas ela tem umas subidas no meio que dão uma quebrada. Tem uma prova nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome dela, ela acontece em setembro. Que é a última data de Boston, né? Ela classifica 25% das pessoas que correm a prova.
Essa não é aquela de Los Angeles? Los Angeles não, da Califórnia? Não, né?
Tem uma não que eu sei. Não sei, ela é bem pequena.
Ela é bem pequena. É uma Califórnia pequena que ela é só descida. Aí a galera se classifica nela.
E aí, assim, só nos Estados Unidos, cara, ou pra quem quer o índice, ou pra quem quer se divertir, tem muita prova. Estados Unidos é um lugar, assim, que tem muito lugar pra correr. A minha prova dos sonhos, assim, se eu pudesse escolher minhas três próximas, eu faria Frankfurt, eu faria Amsterdã de novo, e gostaria de fazer alguma prova na Ásia, porque eu não conheço nenhum lugar da Ásia ainda. Então, seria meio viagem, meio lazer, né?
E aí, Leozinho, alguma coisa pra encerrar?
Não, eu tava vendo o nome da prova, acho que é Spring Chance, Illinois, que é a que mais classifica pra Boston, prova pequena.
Eu Genebra, acho que essa...
O amigo da Beta vai fazer, aí eu perguntei pra Beta aqui em off. O amigo dela... foi agora ou ia ser agora, assim, mano? 18 de abril. foi cancelado aí também, né? Ia ser agora. É uma puta prova aí, quem quiser o índice aí, né? Quem curte pode mirar nessa prova que é porrada. É uma prova pequena, tanto que dá pra classificar.
Ó, em número de...
Tem esse índice, né? Essa proporção de classificados, né?
É, não, a proporção de classificado lá. É que assim, eu também não sei se é uma prova também, que ela é pequena, mas que a galera já não vai pra arrebentar, né? Tipo assim, tipo, ela é pequena, mas é só a galera mais caveira. Por isso que, pô, 25% da prova pegando índice, sabe?
É, não sei, às vezes é uma galera que... Bom, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não.
Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu.
Às vezes é tipo... Às vezes é uma galera que, por exemplo, tá há muito tempo, né, atrás do índice, tem condições, mas às vezes não pega uma prova que a condição é fácil. Por exemplo, sei lá, vai correr numa SP City. Não é simples você pegar. Aí talvez essa prova, o altimetria dela deve ajudar.
Oreça, né?
Exato. Então eu acho que é por isso, não necessariamente a galera caveira, mas uma galera que... Mas o percurso talvez favoreça mais o corredor.
Ah, sim. Sim, com certeza. É, o que eu acho... Essas provas, como um americano não é idiota, né? Os caras devem planejar muito esses lugares, de tipo, onde deve ter um lugar que dá pra fazer uma maratona. Tanto é que eu vi umas fotos, assim, tem trechos da maratona que é beira de estrada. Então, assim, não é uma maratona baita organizada. E tem, assim, 500 pessoas largando na prova. É uma maratona bem pequenininha. Então, assim, os caras pegam qualquer canto lá e... Onde tem uma ladeira aqui? Aí coloca ali.
Respeitando o limite, né, da...
Da porcentagem, né?
Da descaída, que não pode ser uma piramba também, que não é válido.
Ó, achei aqui uma matéria de 2019 das provas que mais qualificaram para Boston em 2018. A 1 foi essa que eu falei, California International Marathon.
Uhum.
A 2... A 2 é Review Big Bear Marathon.
Tá. Essa Review, essa organizadora, tem várias provas nos Estados Unidos. E várias classificam para Boston. Dica aí, pessoal, quiser correr a prova rápida.
E uma prova... na Califórnia também.
Não, pode seguir com as provas rápidas aí.
A segunda, Erie Marathon. Eu não faço ideia onde fica. E a quarta é Mountains to Beach Marathon.
Deve ser essa, antes dessa Mountains aí que você falou, deve ser uma prova que o pessoal se arrepende, né? Porque a prova chama Array.
Meu Deus, cada semana que passa com a melhor, Betinho.
Ó, vem pra cá.
É isso?
É isso, galera.
É isso, né?
Então, fechado. Bom, então acho que a conclusão que a gente chegou é... Major Marathon é, sim, algo muito legal para se fazer, mas não precisa ser o objetivo maior da tua vida.
Vale a pena, mas tem tantas outras aí também pelo mundo.
Exato, tá vendo? Chegou no final, convenci o Beto e o, e o Léo do meu ponto de vista.
Não me convenceu. Meu ponto de vista era em cima do muro.
Exatamente, mas eu acho que é isso. Eu acho que o hype da Six está muito mais... em conseguir a mandala e não na corrida em si, e sim em se mostrar que conseguiu fazer aquelas 6 provas. Mas eu acho que são provas, sim, que valem a pena serem feitas. Tá?
Boa.
É isso?
Valeu, galera. Até o próximo programa.
Valeu, é nóis. Gente. Valeu. Tomado.